ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 27 de março de 2025.
Vamos ao destaque do dia, novos mercados na Ásia.
Presidente Lula e comitiva chegam ao Vietnã, quinto maior comprador de produtos agropecuários brasileiros.
E encerram a viagem ao Japão com negociações avançadas para venda de carne e etanol brasileiro.
O presidente diz que o objetivo é trazer investimentos ao Brasil e aumentar livre comércio em momento de protecionismo no mundo.
Eu acho muito ruim essa taxação, porque ao invés da gente facilitar o comércio no mundo, a gente está dificultando o comércio no mundo. E esse protecionismo não ajuda nenhum país do mundo.
Você vai ouvir também reestruturação do SAMU.
Ministério da Saúde entrega novas ambulâncias a 114 municípios.
Com isso, o serviço vai atender mais 2 milhões de pessoas e chega a quase 90% da população brasileira.
E ainda, PAC Seleções.
Prefeituras têm até dia 31 de março para inscrever projetos, para receberem recursos e obras em áreas como infraestrutura, educação e saúde.
Serão destinados 50 bilhões de reais às cidades brasileiras.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula encerrou hoje a visita de Estado ao Japão.
Nos últimos 4 dias, o presidente e a comitiva brasileira, formada por ministros, parlamentares e empresários, foi recebida pelo primeiro-ministro e autoridades japonesas.
As negociações resultaram na venda de aeronaves da brasileira Embraer e em negociações avançadas para a abertura do mercado japonês para a carne e o etanol do Brasil.
O presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva também foram recebidos pelo casal imperial do Japão.
No último dia da visita oficial ao Japão, o presidente Lula se encontrou com o imperador Naruhito em uma cerimônia de despedida. Lula também participou de uma coletiva à imprensa. Aos jornalistas, o presidente disse que a relação entre Brasil e Japão mudou de patamar. Lula avaliou a viagem como positiva e defendeu a retomada de investimentos japoneses na economia brasileira.
Em 2011, nós tínhamos um fluxo comercial da ordem de 17 bilhões de dólares e esse fluxo caiu para 11 bilhões de dólares. E nós achamos que é preciso retomar uma relação comercial muito forte com o Japão. Nós queremos que as indústrias brasileiras estejam no Brasil produzindo etanol, produzindo biodiesel, produzindo hidrogênio verde, produzindo carro híbrido com tecnologia avançada.
Nos últimos 4 dias, a comitiva brasileira teve encontros com autoridades e empresários japoneses. Fechou 10 acordos bilaterais entre os dois governos e mais de 80 instrumentos de cooperação entre instituições dos dois países. E abriu as portas para alcançar um dos principais objetivos da viagem, a abertura do mercado japonês para a carne brasileira. O presidente garantiu que a venda do produto será resolvida ainda em 2025.
O que eu disse ao primeiro-ministro é que o Brasil está pronto a partir de amanhã. Eu até disse para ele que se as pessoas quiserem no meu avião, estarão convidadas no meu avião para fazer a fiscalização que quiser, no estado que quiser, para que a gente possa mostrar a qualidade daquilo que nós estamos oferecendo ao Japão.
A busca pelo aumento das transações comerciais com o Japão ocorre num cenário delicado, com o mundo tendendo a aumentar o protecionismo e o governo dos Estados Unidos aumentando a taxação sobre a importação de produtos. O presidente Lula disse que vai trabalhar para aumentar o livre comércio, inclusive buscando um acordo entre o Japão e o Mercosul, bloco de países sul-americanos formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Segundo ele, ações como a dos Estados Unidos prejudicam todos os lados.
Isso vai elevar o preço das coisas e pode levar a uma inflação que ele ainda não está percebendo. Da parte do Brasil, ele taxou o aço brasileiro em 25%. Nós temos duas decisões a fazer. Uma é recorrer na Organização Mundial do Comércio, que nós vamos recorrer, e a outra é a gente sobretaxar os produtos americanos que nós importamos. É colocar em prática a lei da reciprocidade. Eu acho muito ruim essa taxação, porque ao invés da gente facilitar o comércio no mundo, a gente está dificultando o comércio no mundo. E esse protecionismo não ajuda nenhum país do mundo.
Antes de deixar o Japão, o presidente Lula também voltou a defender uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, a Organização das Nações Unidas, e falou sobre a Conferência contra as Mudanças Climáticas, a COP30, que será em Belém, no Pará, em novembro deste ano, e do compromisso do Brasil com o desmatamento zero. De Tóquio, no Japão, Pablo Mudim.
E do Japão, o presidente Lula seguiu hoje para o Vietnã.
No país, ele vai se reunir com autoridades e empresários locais.
Para se ter uma ideia, o Vietnã ocupa a quinta posição entre os países de destino dos produtos do agronegócio brasileiro, atrás de Portugal, Reino Unido, França e Paraguai.
Além disso, o Brasil fornece cerca de 70% da soja importada pelo país asiático. Além de ser o principal fornecedor de carne suína, o segundo maior de carne de frango e de algodão.
E em 2024, os países celebraram 35 anos de relações diplomáticas.
50 anos após o fim de um conflito devastador, o Vietnã hoje se destaca no cenário mundial com crescimento econômico acelerado. Localizado no Sudeste Asiático, o país foi aberto aos turistas só em 1997 e desde então é reconhecido pelas belas paisagens e cidades vibrantes, como a capital Hanoi. Mas foi com a abertura de mercado que o país começou a atrair investidores estrangeiros, como explica Marco Farani, embaixador do Brasil no Vietnã.
O Sudeste Asiático é a região mais dinâmica hoje do planeta, né? Com as economias aqui todas crescendo numa média de 4%, 5% ao ano. Entre todas as economias do Sudeste Asiático, o Vietnã é a economia que cresce mais rápido. No ano passado eles cresceram 7% e esse ano a previsão é de crescer 8%. A visita do presidente Lula se insere nesse contexto, ou seja, no contexto de um país em crescimento, de uma região em crescimento, um mercado aqui no Sudeste Asiático de 685 milhões de pessoas que vivem, né, aqui no espaço da ASEAN, na qual há um acordo de livre comércio, onde os países todos comercializam entre si. Portanto, investir no Vietnã significa investir no mercado de 685 milhões de pessoas.
Só no ano passado, Brasil e Vietnã registraram intercâmbio comercial de 7,7 bilhões de dólares, com 415 milhões de dólares de superávit para o Brasil. O país asiático se consolidou como o quinto destino global das exportações do agronegócio brasileiro. De acordo com o secretário de Ásia e Pacífico, embaixador Eduardo Paes Saboia, a ampliação dessa relação econômica é um dos temas da agenda da visita do presidente Lula em Hanoi nesta semana. O governo brasileiro quer também reforçar as relações diplomáticas.
Nós temos 35 anos de relações diplomáticas com o Vietnã, um país que tem um grande dinamismo. Em função disso, nós trabalhamos já desde o ano passado com o anúncio da elevação entre o Brasil e o Vietnã ao nível de parceria estratégica, com um aprofundamento do diálogo político, maior cooperação econômica. É o segundo país do Sudeste Asiático a se tornar parceiro estratégico do Brasil. O primeiro foi a Indonésia.
Na agenda do presidente Lula em Hanoi, estão previstas reuniões com as principais autoridades vietnamitas, incluindo o primeiro-ministro Pham Minh Chinh, que esteve no Brasil no ano passado para participar da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Também será realizado um fórum econômico reunindo empresários brasileiros e vietnamitas. O presidente Lula permanece em Hanoi até o dia 29, quando retorna ao Brasil. De Hanoi, no Vietnã, Gabriela Noronha.
O SAMU 192, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, está sendo modernizado desde 2023. E hoje, mais 156 novas ambulâncias foram entregues para prefeitos de 114 municípios.
Esse lote vai beneficiar mais de 2 milhões de pessoas e, com ele, o SAMU passa a atender quase 90% da população brasileira.
A meta do Ministério da Saúde é garantir o serviço em 100% do território nacional.
Nesta quinta-feira, 156 novas ambulâncias do SAMU foram entregues na Esplanada dos Ministérios a prefeitos de 114 municípios de 15 estados. A entrega desse lote vai beneficiar 2 milhões de pessoas e vai reduzir o tempo de espera do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, estão garantidos recursos de mais de 240 milhões de reais para a entrega de 2.300 ambulâncias até o final de 2026, sendo 1.300 só neste ano. Para o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, a rapidez é o maior aliado nesse processo.
E a emergência é uma das questões mais relevantes. Tem a chamada hora de ouro, os primeiros 60 minutos. Eles fazem toda a diferença. Um atendimento rápido e com equipe treinada, você salva vidas, diminui sequela.
Com mais essa entrega, o governo garante que a cobertura do SAMU vai alcançar agora quase 90% da população brasileira. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica que o SAMU não é apenas um serviço de transporte de pacientes.
Quando alguém liga para 192, começa ali o atendimento que vai salvar uma vida. Quem atende o telefone não é só um telefonista, é um profissional de saúde, que nas primeiras perguntas já identifica qual que é o melhor equipamento que tem que ir, se vai a moto, se vai a ambulância básica, se vai de suporte avançado.
No município de São Lourenço, no Piauí, com 4.400 habitantes, quando surge uma emergência, é preciso contar com a sorte, porque o hospital mais próximo fica a 25 quilômetros de distância. O prefeito Tiago Santana fala sobre a diferença que a ambulância vai fazer na cidade.
É um significativo muito grande para a população, que vai ter um atendimento rápido, especializado e seguro para aquelas pessoas que precisam de algum atendimento imediato.
As ambulâncias, preparadas para atender casos de menor complexidade, contam com um socorrista e um auxiliar de enfermagem. Já as unidades de suporte avançado contam com a presença de um médico, já que trabalham com equipamentos e medicações específicas, como ventiladores mecânicos e bombas de infusão. Desde 2023, o governo federal garantiu 2.222 novas ambulâncias. Mais de 6 milhões de pessoas passaram a ter acesso ao atendimento de urgência. Atualmente, o SAMU conta com mais de 4.300 veículos em circulação e chega a 188 milhões de brasileiros em 4.143 municípios. Reportagem Cleide Lopes.
Construção de creches e escolas, aquisição de novos equipamentos para unidades básicas de saúde, renovação da frota de transportes, abastecimento de água potável.
São alguns dos serviços abrangidos pelo novo PAC Seleções, que está com inscrições abertas até o final do mês.
Esta é a segunda etapa do programa, lançado em 2023, para assegurar obras e empreendimentos essenciais à população.
Os investimentos somam quase 50 bilhões de reais.
E os municípios que foram selecionados na primeira etapa não só podem participar, como terão prioridade agora, no caso de obras já iniciadas.
O município de Jordão fica no coração da Floresta Amazônica, no extremo norte do país, no estado do Acre, distante 600 quilômetros da capital Rio Branco. Lá só se chega de avião ou de barco. Por conta do acesso difícil, os serviços e produtos demoram a chegar até a população, especialmente aos 70% que vivem na zona rural. Foi graças ao PAC Seleções que o prefeito de Jordão, Francisco Naldino Souza, conseguiu assegurar água potável e transporte escolar em áreas rurais.
Hoje eu tenho 64 escolas na zona rural. Ainda falta a grande maioria, mas a gente espera que um dia consiga atender todas com água potável. A gente pediu mais ônibus também, mais construção de mais escola, creche para escola. É um município que precisa de melhorar muito a infraestrutura. Muitas vezes é uma novidade um ônibus parar em frente a uma casa num município tão distante para levar o filho do cidadão até a escola.
Para ampliar a entrega de serviços públicos e garantir mais qualidade de vida aos brasileiros de norte a sul do país, estão abertas as inscrições para mais uma etapa do novo PAC Seleções. Os gestores municipais têm até o final deste mês para submeter projetos, como construção de policlínicas, creches, centros esportivos, obras de drenagem, abastecimento de água e renovação de frota. Os investimentos somam quase 50 bilhões de reais. Para a área de mobilidade, serão destinados mais de 8 bilhões de reais, com o intuito de melhorar os deslocamentos da população sem descuidar do meio ambiente. Como destacou Denis Andia, secretário nacional de mobilidade urbana do Ministério das Cidades.
Nós temos investimentos em trilhos, VLTs, trens urbanos, metrô, trens, né? E isso tudo permite, né, um transporte que polui menos.
Os projetos irão passar por um período de análise, em que serão priorizados os municípios que já deram andamento às obras na primeira seleção e a cobertura de vazios assistenciais. A expectativa é de que os municípios selecionados já possam começar as obras no segundo semestre, de acordo com o secretário especial do PAC, Maurício Muniz, da Casa Civil. Ele faz um apelo aos gestores locais para que não percam essa oportunidade.
Prefeitas e prefeitos não podem perder essa oportunidade de levar mais serviços, mais obras, mais empregos e mais equipamentos para a sua cidade.
Até quarta-feira desta semana, 26 de março, já haviam sido recebidas 21.500 propostas por 4.600 proponentes, sobretudo em projetos de infraestrutura, de educação e saúde. As regras, editais e outras informações estão disponíveis no site www.gov.br/casacivil/novopac. Reportagem Natália Koslick.
Muitas cidades sofrem com alagamentos, excesso de chuvas, rios que transbordam e longos períodos de seca. Estamos falando sobre mudanças climáticas extremas.
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, esses fenômenos estão ocorrendo cada vez com maior frequência.
Mas para garantir que essas consequências climáticas não atinjam a população, o governo federal vai investir em políticas coordenadas que favoreçam a qualidade do meio ambiente.
Este é o programa Cidades Verdes Resilientes, que foi tema de um encontro hoje em Brasília.
Para ajudar as cidades a enfrentarem os impactos da mudança do clima, foi criado o programa Cidades Verdes Resilientes. O objetivo é integrar União, estados e municípios na articulação de políticas que ajudem as cidades a se adaptarem e resistirem aos grandes eventos climáticos. O programa é coordenado pelos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, da Ciência, Tecnologia e Inovação e das Cidades. E nesta quinta-feira foi realizado o primeiro encontro para discutir essa ação com o governo federal, gestores municipais e estaduais, pesquisadores e sociedade civil. Segundo o ministro da Cidade, Jader Filho, o governo federal vai destinar recursos aos municípios que enfrentam as consequências desses desastres naturais.
Com a questão dos desastres, dos eventos climáticos, nós estamos financiando 200 planos de redução de risco até o final do governo do presidente Lula, para que a gente possa também dar esse município, para que eles estejam preparados e que eles consigam mapear onde estão os principais problemas, para que eles possam se antecipar se eventos acontecerem e a cidade esteja preparada se os eventos chegarem.
O ministro Jader Filho destacou também a importância de debater a preservação ambiental e a capacidade das cidades de serem mais resistentes no ano em que o Brasil vai sediar a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30.
Lá nós temos uma grande oportunidade de fazer um processo de discussão sobre o meio ambiente, mas o tema central que o Ministério das Cidades vai levar é o tema das cidades, o tema urbano.
A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP30, ocorrerá em Belém, no Pará, em novembro. Ela é considerada um dos principais eventos sobre o tema no mundo e deve reunir mais de 40 mil pessoas, entre líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil, para discutir ações para combater as mudanças do clima. Reportagem Márcia Fernandes.
Estudantes que podem participar do Pé de Meia Licenciaturas têm até 30 de março para finalizar o cadastro e garantir a primeira parcela da bolsa.
O programa é um dos eixos do Mais Professores para o Brasil e quer incentivar a formação de novos docentes e melhorar a qualidade dos cursos.
O programa oferece R$ 1.050 por mês para alunos aprovados em cursos presenciais de licenciatura via Sisu, ProUni ou FIES, com nota mínima de 650 no Enem 2024.
Desse total total, o estudante poderá sacar R$ 700. Outros 350 serão depositados como poupança e poderão ser retirados após o professor recém-formado ingressar na rede pública de ensino em até 5 anos após a conclusão do curso.
Gregório Durlo, secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, explicou que o Ministério quer estimular e valorizar a profissão de professor.
Então a gente está prevendo tanto a bolsa para fins de manutenção diária desse estudante, quanto uma poupança que chegará aí em algo como R$ 16 mil ao final do curso, para que ele tenha uma expectativa de ter um recurso próprio seu já quando ingressar nas redes de ensino.
Inicialmente, foram disponibilizadas até 12 mil bolsas, que serão pagas pelo Ministério da Educação por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES.
O cadastro deve ser realizado na plataforma Freire, no endereço freire.capes.gov.br.
E termina hoje, às 23h59, o prazo para as inscrições no programa Universidade para Todos, para a lista de espera.
Os candidatos com interesse em participar precisam acessar a página do ProUni no site acessounico.mec.gov.br/ProUni.
O resultado será divulgado no dia 1º de abril.
E a partir desta data, os pré-selecionados devem comparecer à instituição de ensino escolhida para comprovar as informações prestadas em sua inscrição.
Hoje, no Dia Nacional da Inclusão Digital, vamos falar da iniciativa que promove a doação de computadores a escolas públicas e projetos sociais localizados em áreas carentes, remotas e rurais.
É o programa Computadores para a Inclusão, que recondiciona aparelhos eletrônicos e ainda capacita jovens em vulnerabilidade social.
Mais de 50 mil pessoas já se formaram em cursos como de informática básica e manutenção de computadores.
Fazer testes, consertar e deixar o computador pronto para ser usado de novo. Arthur Souza tem 17 anos e aprendeu a fazer tudo isso no curso do programa Computadores para Inclusão. Ele gostou tanto da experiência que se tornou estagiário no Centro de Recondicionamento de Computadores, localizado na região do Gama, no Distrito Federal. O estudante agora sonha em fazer faculdade na área de informática.
Eu acho que abriu umas portas muito importantes, porque daqui para frente, querendo ou não, o mercado de trabalho vai gerar em torno disso, né? Na área de informática. E eu acho um projeto muito bacana para pessoas que não têm condições, né? Porque o curso é gratuito. É uma área que eu quero trabalhar sim, eu quero fazer faculdade de TI. E eu acho que isso aumentou mais um pouco minha vontade.
O programa Computadores para Inclusão é uma ação do governo federal executada pelo Ministério das Comunicações. Nas mãos de jovens como Arthur, mais de 8 mil toneladas de equipamentos eletrônicos que seriam descartados de forma errada viraram ferramentas de inclusão social. O coordenador-geral de inclusão digital do Ministério das Comunicações, Gustavo André Lima, lembra que com o trabalho realizado nos centros de recondicionamento de computadores de todo o país, mais de 50 mil pessoas aprenderam a profissão.
Quando um órgão público ele não tem um equipamento que não está mais em utilização, ele pode destinar ele para uma outra frente. Então ele vem para os centros de recondicionamento que são tratados pela capacitação de jovens em vulnerabilidade social e doados posteriormente para a criação de pontos de inclusão digital, que são escolas, bibliotecas, centros, associações, são diversos pontos espalhados por todo o Brasil. Então, esses centros, eles recebem os computadores e formam as pessoas com cursos bastante voltados para o mercado de trabalho e manutenção de equipamentos eletrônicos. Hoje, não só mais computadores, mas também celulares.
Em 2022, os centros de recondicionamento de computadores estavam instalados em 19 estados. A iniciativa foi ampliada e chegou em todas as unidades da federação. O investimento total no programa, desde a criação em 2010, já supera 91 milhões de reais. Até o final de 2025, o programa Computadores para Inclusão quer alcançar a meta de 75 mil máquinas doadas. Reportagem Graciele Bittencourt.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, IPCA 15, que é uma prévia da inflação, foi de 0,64% em março.
Segundo o IBGE, o resultado representa 0,59 ponto percentual abaixo da taxa registrada em fevereiro, que foi de 1,23%.
Os setores que mais impactaram os preços foram de alimentação e bebidas, seguido dos transportes.
E o Banco Central também divulgou hoje o relatório de política monetária do primeiro trimestre de 2025, aumentando a previsão de inflação este ano para 5,1% e 3,7% no ano que vem.
O relatório aponta ainda que a bandeira tarifária para a energia elétrica deve permanecer verde até junho e que o mercado de trabalho segue aquecido e em patamar elevado.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF fixa prazo de 12 meses para que a Prefeitura de São José dos Campos, em São Paulo, reestruture cargos na administração municipal.
Família de eletricista assassinado ao fazer corte de energia para a concessionária deve ser indenizada.
No Piauí, duas pessoas são condenadas por fraude em programa federal vinculado ao Ministério do Esporte.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Supremo Tribunal Federal fixa prazo de 12 meses para que a Prefeitura de São José dos Campos, em São Paulo, reestruture cargos na administração municipal. Doutor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Fernanda Porto.
O caso foi julgado depois que a Prefeitura de São José dos Campos, por meio de suspensão liminar, questionou no STF uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou inválidos trechos da lei municipal que instituiu cargos comissionados na estrutura administrativa da Prefeitura e fixou o prazo de providências que terminaria no dia 30 de abril. Mas ao julgar o caso, o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, considerou que o prazo de 120 dias estabelecido pelo TJ de São Paulo é excessivamente curto para a criação de novos cargos com planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e ainda à realização de concurso público.
Concordância de herdeiros sobre pagamento de dívida com herança deve ser expressa.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Ochoa.
Após a morte de um homem, duas empresas alegaram ter uma dívida para receber dele e pediram que o valor fosse pago com parte da herança. Diante do silêncio dos herdeiros sobre a concordância, a Justiça do Paraná decidiu que, sem a manifestação, o pedido não pode ser processado no inventário. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da empresa. Segundo o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, o consenso dos interessados em reconhecer a dívida é essencial para habilitar um crédito. Crédito no inventário e sem estar de forma clara e indiscutível, resta aos credores cobrarem a dívida em ação independente.
Distribuidora de energia elétrica deve indenizar viúva de eletricista assassinado ao fazer corte de energia para a concessionária.
A decisão é da sexta turma do TST. Larissa de Paula.
O trabalhador foi assassinado por duas pessoas que não gostaram de um corte de energia em um bairro em São Luís, no Maranhão. A família da vítima pediu indenização por danos morais e materiais, que foi aceito pela sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho. Apesar do homicídio ter sido praticado por terceiros, o profissional morreu ao cumprir ordens da empregadora.
TSE decide não dar seguimento ao recurso do atual prefeito de São Bernardo do Campo, em São Paulo.
Marcelo de Lima Fernandes perdeu o mandato de deputado federal em 2013, após deixar o partido Solidariedade sem justa causa. Estevam Furtado.
O TSE reconheceu a perda de interesse no caso porque Marcelo Lima foi eleito prefeito de São Bernardo do Campo, em São Paulo, em 2024, pelo partido Podemos. O relator do caso, ministro Ramos Tavares, destacou que a posse como prefeito torna sem efeito o recurso contra a perda do mandato de deputado federal.
Terceira Vara Federal Criminal do Piauí condena duas pessoas por fraude em programa federal vinculado ao Ministério do Esporte.
A ação partiu do Ministério Público Federal. Carla Zanetti.
O ex-presidente da Federação das Associações de Moradores do Estado do Piauí, Raimundo Mendes da Rocha, e o empresário Paulo André Cardoso foram condenados a 4 anos de prisão. A pena foi convertida em pagamento de multa e prestação de serviços comunitários pelo desvio de mais de 3 milhões de reais do programa Segundo Tempo. O ex-presidente também foi condenado a ressarcir em 2 milhões e meio de reais. O dinheiro seria usado para a implementação de 126 núcleos de esporte educacional no estado, que atenderia mais de 12 mil pessoas. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Proposta que impede farmacêuticos de prescreverem medicamentos será analisada pelo Senado.
Vai à sanção projeto que proíbe discriminação contra estudantes por motivo de maternidade ou adoção.
Senado entrega diploma a Berta Lutz e homenageia 19 mulheres por atuação na defesa de direitos.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado pode votar projeto que invalida a prescrição de medicamentos por farmacêuticos.
O autor da proposta já conseguiu urgência para que o texto seja analisado diretamente no plenário. Repórter Érica Christian.
A Resolução 5 de 2025 do Conselho Federal de Farmácia autoriza o profissional a prescrever, substituir, interromper ou administrar medicamentos, incluindo os de venda com receita médica, a renovar prescrições e pedir exames e testes rápidos ou avaliá-los. Alegando que essas competências são dos médicos, o senador Dr. Irã do PP de Roraima apresentou um projeto de decreto legislativo para validar essa resolução.
Matérias que são fundamentais para que pudéssemos fazer um diagnóstico adequado da doença e estabelecermos uma terapêutica na dose certa, com mínimo de efeitos colaterais e no tempo certo. Isso é uma prerrogativa de médico.
Dr. Irã alertou ainda que outro problema a ser combatido é a automedicação.
Existe um remédio que qualquer dorzinha você vai na farmácia e compra ele. Quando você usa de maneira inadequada, ele pode causar uma anemia muito grave e difícil de se resolver.
O projeto para invalidar a permissão para farmacêuticos prescreverem medicamentos está com pedido de urgência e poderá ser votado diretamente no plenário.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou a exigência de uma alimentação adequada para pessoas com transtorno do espectro autista, prescrita por profissionais habilitados.
A medida será incorporada à Política Nacional de Proteção a esse público. Se aprovado pelo plenário, o projeto seguirá para a sanção presidencial. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A legislação já inclui a nutrição adequada e a terapia nutricional entre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. O projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais diz que essas ações deverão ser realizadas por profissional de saúde legalmente habilitado, observados os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a seletividade alimentar é uma alteração comportamental comum no transtorno do espectro autista, o que indica a necessidade de um cuidado maior com essas pessoas.
Essa seletividade alimentar, muitas vezes ligada a desordens neurosensoriais, que influenciam a aceitação de alimentos, resulta em uma dieta limitada, com baixo valor nutricional e alta densidade energética, o que pode levar a deficiências nutricionais e a obesidade que avança tanto em nosso país e a outros problemas de saúde.
Se aprovado pelo plenário, o projeto vai à sanção presidencial.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, celebrou a criação da Frente Parlamentar de Apoio à Cibersegurança e Defesa Cibernética, instalada pela Comissão de Comunicação e Direito Digital. Ele destacou que o tema representa um grande desafio e afirmou que a iniciativa não será partidarizada.
Presidente da Frente Parlamentar, Amin explicou que o colegiado busca conscientizar a sociedade sobre os desafios da defesa cibernética e estimular parcerias entre o setor público e privado. Segundo ele, É necessário avançar na construção de um sistema de proteção, enquanto cabe ao Executivo avaliar a criação de uma agência específica para o setor.
A defesa cibernética significa um bem para a economia. A defesa cibernética é algo que nós temos que conseguir para a segurança da sociedade.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, criticou as tentativas de flexibilização da lei da ficha limpa, que, em sua opinião, representam um retrocesso, uma desmoralização para o Congresso e vão contra o interesse do povo brasileiro.
O parlamentar ressaltou que a lei da ficha limpa não nasceu nos gabinetes, mas é fruto de um amplo clamor popular, de uma mobilização que envolveu milhões de brasileiros. Lembrou ainda que ela começou a valer nas eleições de 2012, tendo estabelecido critérios objetivos para candidatos que tenham sido condenados por órgãos colegiados ou que renunciaram a seus mandatos para evitar processo de cassação.
É uma conquista que simboliza avanços no combate à corrupção, no fortalecimento das instituições e da própria política brasileira.
O Senado aprovou e seguiu para a sanção presidencial o projeto que proíbe a discriminação de estudantes por gravidez ou adoção.
A medida abrange processos de seleção para bolsas de estudo e pesquisa das instituições de educação superior. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou nesta quarta-feira projeto da deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que proíbe critérios discriminatórios contra estudantes e pesquisadores por motivo de gestação, parto, nascimento de filho ou adoção nos processos de seleção para bolsas de estudo e pesquisa das instituições de educação superior e das agências de fomento à pesquisa. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, leu o relatório da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, na Comissão de Educação. Segundo ela, o projeto garante igualdade de direitos, afastando métodos de discriminação.
Acho que o texto faz jus ao sistema público de ciência e tecnologia que tem lutado para suprimir preconceitos e discriminações nos seus processos internos e certamente se fortalece de forma a impedir que eventos de discriminação voltem a acontecer no âmbito dessas instituições importantes para a ciência do nosso país.
O projeto segue agora para a sanção presidencial.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou mais tempo de ensino remoto para gestantes, o que deve incentivar a amamentação.
A relatora da proposta defende a medida como essencial para evitar que mães abandonem os estudos. Repórter Marcela Cunha.
De autoria do senador Stevenson Valentim, do PSDB do Rio Grande do Norte, a proposta modifica a regra atual, que limita esse direito a 3 meses. O novo texto permite o estudo em casa a partir do 8º mês de gestação, até 1 ano após o nascimento, para incentivar a amamentação. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, defende a medida como essencial para evitar que mães abandonem os estudos.
Olhemos mais atentamente o campo da educação, assegurando que as mulheres que se tornam mães não sejam obrigadas a escolher entre o direito à educação e o exercício da maternidade nos primeiros momentos de convivência com seus filhos.
A Organização Mundial da Saúde recomenda que o aleitamento materno exclusivo seja mantido até os 6 meses de vida do bebê e, em conjunto com outros alimentos, até os 2 anos de idade. O projeto segue para análise final na Comissão de Educação.
Em sessão de premiações e condecorações, o plenário do Senado homenageou 19 mulheres com o prêmio Berta Lutz.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou a bravura das homenageadas, mas alertou que muitas pautas ainda precisam avançar. Repórter César Mendes.
Atrizes consagradas, professoras, escritoras, médicas, cientistas, ativistas, filântropas e servidoras públicas. As 19 mulheres agraciadas com o diploma Berta Lutz este ano possuem diferentes origens, etnias e áreas de atuação, como destacou o primeiro vice-presidente no exercício da presidência, senador Eduardo Gomes. A líder da bancada feminina, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, descreveu as agraciadas como 19 bravas mulheres, mas destacou que muitas bandeiras defendidas ainda não avançaram.
Um quarto de século já transcorrido desde a primeira edição deste prêmio e ainda precisamos estar aqui reivindicando direitos. E pasmem, direito até mesmo à integridade física.
Entre as agraciadas com o prêmio Berta Lutz estão as atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, a neurocientista Lúcia Braga, a presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, e a escritora Conceição Evaristo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova suporte permanente para tratamento contra o câncer.
Parlamentares ampliam proteção a menores contra abuso patrimonial.
Deputados divergem sobre julgamento pelos ataques de 8 de janeiro.
Boa noite. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia sobre a tentativa de golpe de Estado, o que transformou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados em réus numa ação penal. O assunto repercutiu no plenário da Câmara.
Para Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, a decisão da Justiça fortalece a democracia. Ela condena a tentativa de ruptura do Estado Democrático de Direito e enfatiza a gravidade dos atos cometidos.
Érica Hilton reafirma seu compromisso de combater qualquer tipo de anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ela defende que golpistas sejam responsabilizados e assegura que a democracia brasileira prevalecerá sem nenhum tipo de concessão.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, considera frágeis as denúncias que foram utilizadas contra Jair Bolsonaro para torná-lo réu. Na avaliação do deputado, o relatório da Polícia Federal sobre o caso está cheio de contradições.
Coronel Assis alega que a democracia brasileira está sendo comprometida com a aceitação de acusações que, segundo ele, não têm fundamento. O parlamentar também afirma que a presunção de inocência do ex-presidente está sendo ignorada.
Dandara, do PT de Minas Gerais, afirma que a decisão da primeira turma do STF contra Jair Bolsonaro e seus aliados representa um marco histórico para o Brasil e serve de alerta para evitar novas tentativas de golpe.
Dandara rebate a ideia de que não houve armas no 8 de janeiro, argumentando que objetos destruídos nas invasões aos palácios dos três poderes foram usados de forma violenta. Ela contesta qualquer possibilidade de anistia aos envolvidos na trama golpista.
Mas, para Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, o STF foi parcial em sua decisão de tornar Jair Bolsonaro réu no processo de tentativa de golpe, já que a denúncia apresentada pela PGR contra o ex-presidente foi analisada por ministros ligados ao governo Lula.
Maurício Marcon critica ainda a rapidez no julgamento de Bolsonaro com o objetivo de afastá-lo das eleições de 2026. Ele defende a anistia aos presos do 8 de janeiro e acusa a esquerda de hipocrisia, que por um lado rejeita a medida e por outro se diz defensora da democracia.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, comenta julgamento que tornou réus Jair Bolsonaro e outros 7 aliados em denúncia sobre tentativa de golpe após as eleições de 2022. A deputada afirma que a decisão do STF representa justiça diante dos ataques à democracia.
Ela considera o resultado do julgamento um marco para a democracia e pede celeridade na responsabilização de todos os autores do plano golpista. Ana Paula Lima enfatiza o direito de defesa dos réus, mas aponta que é preciso punir aqueles que tentaram romper com a ordem constitucional do país.
Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, defende a responsabilização de Jair Bolsonaro e de seus aliados pela tentativa de golpe. Em sua avaliação, ao tentar abolir o Estado Democrático de Direito, eles fizeram da sociedade a sua principal vítima.
Pedro Xay alega que os presos no 8 de janeiro não merecem merecem anistia, pois rejeitaram o acordo de não persecução penal do Ministério Público. Sobre a existência de muitos idosos entre os presos, o deputado afirma que eles são apenas 2% dos detidos.
José Guimarães, do PT do Ceará, também celebra a decisão do STF de tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados por tentativa de golpe de Estado. Para ele, punir quem atenta contra o Estado de Direito é uma forma eficaz de proteger a Constituição.
José Guimarães também exalta a viagem do presidente Lula ao Japão para celebrar os 130 anos das relações diplomáticas entre os dois países. Segundo o deputado, a agenda fortalece laços comerciais, garante investimentos e consolida o Brasil como protagonista global.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, entende que a escolha política dos ministros do Supremo Tribunal Federal compromete a imparcialidade da justiça.
Luiz Lima defende a adoção de mandatos limitados e de critérios mais técnicos para as nomeações. O parlamentar sugere um mandato de no máximo 8 anos e que os ministros tenham carreira na magistratura.
Segurança Pública.
Pedro Aihara, do PRD, homenageia o soldado Matheus Souza Ribeiro, que morreu ao tentar salvar um jovem que pulou de um viaduto de Contagem, em Minas Gerais. Ele lembra outros casos de militares que perderam a vida no cumprimento do dever e alerta para o desgaste mental da profissão.
Pedro Aihara critica os baixos salários dos agentes e as condições precárias de trabalho. O parlamentar cobra do governo de Minas Gerais uma recomposição justa, ao afirmar que o reconhecimento do papel desses profissionais vai além de discursos em velórios.
Eleições.
De acordo com o padre João, do PT de Minas Gerais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu a segurança do sistema eleitoral brasileiro, que vincula a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico.
Padre João avalia que a declaração de Trump reforça a legitimidade das eleições no Brasil e é uma resposta para aqueles que tentaram aplicar um golpe de Estado contestando o resultado das urnas.
Saúde.
Daniela do Vaguinho, do União do Rio de Janeiro, reitera a importância do enfrentamento da endometriose no Brasil. A deputada explica que a doença afeta milhões de mulheres, comprometendo sua saúde, qualidade de vida e capacidade de trabalho.
Ao reforçar a necessidade de ampliar as políticas públicas de saúde, Daniela do Vaguinho sugere a criação de centros de referência e a capacitação de profissionais de saúde, além da inclusão do tema nas diretrizes curriculares de medicina.
José Neldo, do União de Goiás, apresentou projeto que obriga os governos municipais, estaduais e federal a custear internações em hospitais particulares quando não houver leitos de UTI disponíveis na rede pública. Ele afirma que o atual modelo de regulação do SUS é ineficiente.
José Nelto ressalta que o texto busca garantir atendimento à população que depende exclusivamente do SUS. Ele critica a falta de reação do Executivo em relação ao assunto e cobra do Congresso Nacional uma resposta concreta ao que classifica como crise na saúde.
Comissões.
Câmara aprova a criação de semana de conscientização da Síndrome de Down. Vamos saber detalhes sobre o tema com a repórter Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que cria a Semana de Conscientização da Síndrome de Down, a ser realizada na semana do dia 21 de março. A Síndrome de Down é uma condição genética causada pela presença de 3 cromossomos 21 nas células dos indivíduos, em vez de 2. Por isso, também é conhecida como trissomia do cromossomo 21. A data 21 de março foi escolhida, pois já é Dia Mundial da Síndrome de Down. O dia 21 faz alusão ao cromossomo. De acordo com o texto aprovado, o Poder Público Federal deverá instituir um conjunto de ações em parceria com a sociedade voltadas para compreensão, apoio, educação, saúde, qualidade de vida, trabalho e combate ao preconceito em relação às pessoas com síndrome de Down, seus familiares, educadores e agentes de saúde. Isso deverá ser feito por meio de eventos como a própria Semana de Conscientização, a ser realizada anualmente, e o Programa de Orientação sobre Síndrome de Down para profissionais das áreas de saúde e educação, que deverá contar com orientação técnica ao pessoal das áreas da saúde e educação e informações gerais à comunidade a respeito das principais questões envolvidas na convivência e no trato das pessoas com a síndrome. Outro ponto é o apoio pós-parto à mãe de criança especial, com medidas como acolhimento e possibilidade de permanência da mãe junto à criança especial em UTIs por tempo maior e em horários diferenciados, observadas as avaliações e os protocolos médicos em cada caso. As despesas deverão ser pagas a partir de dotações orçamentárias próprias já existentes para promoção e fomento de políticas públicas de saúde, educação e empreendedorismo, promoção e inclusão das pessoas com síndrome de Down, seus familiares, entidades e sociedade. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, explicou por que prefere o nome Trissomia 21 à síndrome de Down.
Eu, como pai atípico, eu que tenho filho com T21, eu tenho feito o máximo para que as pessoas conheçam a trissomia pelo nome técnico, que é T21. Até porque a síndrome de Down, o nome Down, apesar de se referir ao médico, em inglês Down significa para baixo, né? É o oposto de up. Então não tem nada a ver isso com pessoas com T21, porque são pessoas que, como qualquer pessoa, são pessoas que só precisam de uma oportunidade para ser feliz, para viver com dignidade, para curtir, para acessar os seus direitos.
A proposta que cria a Semana de Conscientização da Síndrome de Down, a ser realizada na semana do dia 21 de março, segue para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Previdência.
Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, critica o veto presidencial ao projeto que dispensa segurados do INSS e beneficiários do PPC da reavaliação periódica em casos de incapacidade permanente. Para ela, é um absurdo exigir comprovação anual de condições irreversíveis.
Rogéria Santos também reclama do veto ao projeto que equipara o diabetes tipo 1 a uma deficiência. A deputada ressalta a gravidade da doença e seu impacto negativo na vida dos pacientes.
Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, defende a adoção de um novo regime de parcelamento da dívida previdenciária dos municípios, previsto em proposta já aprovada pelo Senado. O deputado explica que a medida visa dar fôlego às prefeituras, permitindo o pagamento do débito em até 300 meses.
Gabriel Nunes acrescenta que o texto limita o impacto dos precatórios sobre o orçamento municipal, reduzindo bloqueios judiciais que inviabilizam a gestão. Ele pede urgência na instalação da comissão especial que vai analisar a proposta, afirmando que a medida é fundamental para garantir a continuidade dos serviços públicos nas cidades.
Educação.
Sidney Leite, do PSD, agradece ao Ministério da Educação pela reforma do campus do Instituto Federal no município de Eirunepé. Ele defende a ampliação da rede para outras regiões do Amazonas, ressaltando a importância da interiorização do ensino para democratizar a educação.
Sidney Leite também elogia a iniciativa da Prefeitura de Tefé, que distribuiu cartões para a compra de material escolar a 15 mil alunos da rede pública. Ele avalia que ações como essa incentivam a frequência escolar e asseguram o direito à aprendizagem, especialmente nas regiões mais afastadas.
Ciência e tecnologia.
Comissão analisa a criação de programa de capacitação tecnológica para jovens. A repórter Maria Neves detalha o conteúdo da proposta.
Em análise na Comissão de Educação da Câmara, projeto do deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, institui o programa Juventude Digital. O objetivo da medida é promover a capacitação de jovens em tecnologia e facilitar o acesso desse público a empregos no setor de tecnologia da informação e comunicação. De acordo com a proposta, o programa deve oferecer cursos e treinamentos em áreas como programação, desenvolvimento de software, redes de computadores, segurança da informação e análise de dados. Jovens que estudam em escolas públicas, especialmente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social, devem ter prioridade nos cursos. Na opinião do relator do texto na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, o programa é fundamental para melhorar a trajetória profissional dos jovens.
Projeto que, sem dúvida alguma, irá beneficiar muitos jovens que estão iniciando as suas atividades profissionais, principalmente na área de tecnologia, que tem crescido muito no nosso país. E um programa como esse, dando a eles a oportunidade desse ingresso, de capacitar, certamente ajudará no crescimento profissional e, com certeza, abrirá muitas portas em sua vida profissional.
Júlio César Ribeiro ressalta que a formação de profissionais nas áreas tecnológicas no Brasil está muito distante das necessidades do mercado. Segundo o deputado, estudo da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais aponta que o país forma 53 mil profissionais por ano. A demanda, no entanto, seria de 159 mil formados anualmente. Com isso, há um déficit anual de mais de 100 mil pessoas na área de tecnologia. Além da Comissão de Educação, o projeto também será analisado pelas Comissões de Trabalho, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Transportes.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, propõe a realização de audiência na Comissão de Viação e Transporte para discutir as obras de revitalização da ferrovia da Baixada Fluminense. Ele lamenta o abandono da via e cobra da MRS Logística investimentos em modernização da malha ferroviária.
Além da ferrovia, Bebeto acompanha também a duplicação da rodovia Presidente Dutra. O deputado esteve com representantes da concessionária EcoRio Minas para discutir estratégias para evitar impactos negativos às cidades e proteger as empresas que margeiam a estrada.
Votação.
Divergências marcam a aprovação do projeto que institui data nacional para celebrar os congados e reinados. A reportagem é de Marcelo Lacher.
Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo.
Depois de muita discussão e debates, o plenário da Câmara aprovou o projeto que institui o Dia Nacional dos Congados e Reinados, a ser comemorado todos os anos no 7 de outubro. A data de 7 de outubro já celebra Nossa Senhora do Rosário, uma das padroeiras do Congado e do Reinado, manifestações culturais que misturam religiosidade católica com elementos simbólicos relativos à chegada de africanos escravizados ao Brasil. O Congado é uma procissão, um desfile, que reúne elementos das tradições tribais de Angola e do Congo. Tem origem no século XIX, quando era praticado por escravizados, que adicionaram o culto a santos católicos. Além de Nossa Senhora do Rosário, tem também São Benedito e Santa Efigênia, santos de devoção da comunidade preta. Congado e reinado são festas populares em Minas Gerais e em outros estados, como Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. O projeto, apresentado pela deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, rendeu mais de 2 horas de discussão no plenário da Câmara. Deputados da bancada evangélica queriam adiar a votação, com o argumento de que a proposta não foi devidamente discutida e não respeitou a ordem de pauta do plenário. Foi o que disse o deputado Eli Borges, do PL de Tocantins.
Orientamos pelo adiamento, na compreensão de que essa é uma matéria delicada, é uma matéria que eu quero, por exemplo, conhecer o conteúdo de tudo isso. Aqui não é radicalismo cristão, não cristão. Aqui é uma posição de que esse tipo de matéria tem que ser melhor discutido.
O plenário rejeitou o adiamento da votação. O deputado Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, também da Frente Parlamentar Evangélica, disse que o projeto não tem a ver com religião, mas com cultura.
Historicamente, nós protestantes defendemos o Estado laico. Se nós, historicamente, somos defensores do Estado laico e nós temos dias em que comemoramos a nossa fé, os católicos também, por que não outras e quaisquer outras religiões? Que não é o caso aqui. O caso aqui não é religioso, o caso aqui é cultural.
A autora da proposta, a deputada Dandara, justificou a importância da comemoração do Congado e do Reinado, tradição que, segundo ela, aglutina as comunidades por meio da fé e funciona também como forma de resistência dessas comunidades.
E nós queremos um dia no calendário para festejar a resistência viva do nosso povo negro a partir dessa importante manifestação. Essa é uma manifestação que não começa hoje, que não começa agora. É de quando o nosso povo negro escravizado chegou a esse país.
O projeto que institui o 7 de outubro como o Dia Nacional dos Congados e Reinados seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Alan de Souza e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Até mais.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.